E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Rinaldi e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Seja bem-vindo e bem-vinda. Agora, vamos às notícias. Uma mega operação conduzida pela Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento durante a Black Friday resultou na apreensão de mais de 30 mil produtos da fabricante chinesa Xiaomi em São Paulo. Chegando a aproximadamente 3 milhões de reais em produtos apreendidos, a maior parte das autuações envolvem comércio irregular dos produtos, feitos tanto em anúncios online quanto em lojas físicas. Segundo o comunicado da Secretaria, os fiscais percorreram 159 estabelecimentos em 45 municípios do estado de São Paulo, sendo que destes, 54 não foram encontrados em seus respectivos endereços cadastrados e, consequentemente, terão suas inscrições estaduais suspensas. Quanto àqueles que foram encontrados, mas estavam em situação irregular de ofertas, estes foram todos judicialmente notificados e terão que informar a origem dos produtos. Para caso de bens importados, a não comprovação de suas origens implicará em recolha do ICMS incidente para o estado de São Paulo, a encargo do lojista. A secretaria não nomeou expressamente a Xiaomi em seu comunicado. Entretanto, em algumas das fotos mantidas pelo órgão no Flickr, claramente vemos caixas e caixas de produtos pertencentes à companhia chinesa. Nas imagens mais evidentes, pode-se facilmente identificar smartphones como Mi 9T Pro, além de diversos aparelhos da linha Redmi, uma subsidiária da Xiaomi, e o smartwatch Amazfit, entre diversos outros itens. O Facebook vai passar a permitir que usuários transfiram fotos e vídeos da rede social para o Google Fotos. A medida parte de um acordo entre o Facebook e o Google, que também conta com a mesma parceria com a Microsoft, Twitter e a Apple. Chamada de Projeto de Transferência de Dados de Código Aberto, a iniciativa foi anunciada em 2018 e tem o objetivo de reduzir o atrito entre os serviços e os consumidores, permitindo que os dados sejam transferidos entre as plataformas signatárias com maior facilidade. Em outras palavras, as empresas querem melhorar a portabilidade dos dados dos usuários. A ferramenta já está disponível no Facebook para usuários na Irlanda, em fase de testes. O Facebook pretende liberar o recurso globalmente durante o ano de 2020. Os brasileiros não confiam nas empresas quando o assunto são seus dados pessoais, aponta uma pesquisa da IBM. Realizado em 11 países, o estudo mostra que a população mundial, em geral, está insegura com relação à proteção dos dados e informações pessoais. Entre os brasileiros, 96% daqueles que participaram da pesquisa disseram acreditar que as empresas deveriam se esforçar mais para proteger seus dados. E 6 em cada 10 brasileiros afirmaram ter sofrido ou conhecer alguém que sofreu com vazamentos de dados. Além disso, 5 em cada 10 brasileiros têm consciência que suas informações são compartilhadas com outras companhias. E mais, 81% disseram ter perdido o controle de como essas informações pessoais são usadas pelas empresas. A cultura do cancelamento foi eleita como o termo do ano pelo dicionário Macquarie, um dos responsáveis por selecionar anualmente as palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano. Trata-se de uma eleição que leva em conta a língua inglesa, mas que, por meio das redes sociais e da comunicação, sempre acaba tocando outros idiomas, como o próprio destaque de 2009 comprova. Movimento que tem força principalmente nas redes sociais, a cultura do cancelamento envolve uma iniciativa de conscientização e interrupção do apoio a artistas, políticos, empresas, produtos ou personalidades públicas devido à demonstração de algum tipo de postura considerada inaceitável. Normalmente, as atitudes que geram essa onda são, do ponto de vista ideológico, comportamental. Nas palavras do dicionário Macquarie, a cultura do cancelamento é um termo que captura um aspecto importante do estilo de vida deste ano. Uma atitude persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa. O termo é selecionado por um comitê de linguistas, especialistas e teóricos selecionados pela instituição e também conta com a votação do público. As menções honrosas ficaram para termos como eco-ansiedade, uma preocupação com o meio ambiente e os rumores do planeta que se reflete em ataques de pânico, gatilhos, pensamentos obsessivos, insônia, exaustão e outros sintomas, bem como non-query. O termo, incorporado no inglês australiano, se refere aos curandeiros de tribos aborígenes do país. O uso do reconhecimento facial passou a ser obrigatório para qualquer habilitação de serviço móvel na China. Através de novas normas que entraram em vigor neste domingo, 1º de dezembro, as operadoras de telefonia agora são obrigadas a registrar o rosto de todos os novos usuários no momento da ativação de um número, em um movimento que vem para coibir fraudes e golpes, além de facilitar na investigação de crimes. As novas regras foram anunciadas inicialmente em setembro e devem atingir milhões de pessoas ao longo dos próximos anos, de acordo com as estimativas do governo. A verificação facial serve não apenas como uma forma de registro, mas também como uma maneira de identificar cidadãos, o que dá a entender que o sistema a ser usado pelas operadoras de telefonia deve ser conectado a outros bancos de dados de identidade, como os que já estão em funcionamento em bancos, estações de metrô, aeroportos e até supermercados. As informações sobre a aplicação exata da nova regulamentação, entretanto, não são precisas. Apesar de deixar claro que todas as operadoras são obrigadas a cumprir as normas na ativação de novas linhas ou serviços de telecomunicação, o governo não falou sobre os números que já estão em funcionamento. Teoricamente, seus usuários não precisarão comparecer aos postos de atendimento para coleta de dados biométricos, mas isso pode mudar no futuro. Além disso, de acordo com o governo chinês, novas instâncias de reconhecimento facial estão sendo testadas para aplicação prática a partir de 2020. Essas iniciativas envolvem sensores instalados em cruzamentos para multar pedestres que atravessam fora da faixa ou registrar estudantes que forem participar de exames para a entrada na universidade. Uma possibilidade que gerou resistência, principalmente pelo temor de que essa coleta serviria para coibir o debate político nas instituições. Enquanto a imprensa do país e alguns críticos pedem por uma maior regulamentação e segurança na utilização e compartilhamento de dados registrados pelo governo, as autoridades também trabalham em novas regras relacionadas à tecnologia deepfake capaz de fraudar vídeos com realismo. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. E por hoje é só, pessoal. Amanhã voltamos com mais notícias do mundo da tecnologia. Até a próxima!